Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá, sejam bem-vindos ao AvasCast, um podcast da Faculdade de Medicina da UFMG que traz informação em saúde. Meu nome é Álvaro Luca e estou acompanhado da Isadora Ventura hoje para falarmos sobre vacinas, um tema que está em voga atualmente na nossa sociedade.
Olá! Os trechos que você acabou de ouvir são dos episódios do AvasCast, um podcast da Faculdade de Medicina da UFMG, produzido por estudantes, com episódios lançados desde o início da pandemia para ajudar a superar esse momento difícil. Mas para explicar melhor sobre o que se trata, deixo essa apresentação com os estudantes Samuel Morelli e Isadora Alves.
O AvasCast é um projeto vinculado ao Avas 21, o ambiente virtual de aprendizado em saúde da Faculdade de Medicina da UFMG. Trata-se da criação e divulgação de uma biblioteca de podcasts com conteúdo de fácil entendimento e que explorem temas de interesse atual na área da saúde.
Os podcasts são produzidos por acadêmicos sob orientação de um professor responsável. Os episódios são em formato de entrevista, em que dois alunos entrevistam especialistas no assunto.
Tem duração média de 15 minutos e são publicados quinzenalmente em diversas plataformas agregadoras de podcasts para livre acesso de qualquer usuário.
E já são mais de 25 episódios do AvasCast disponíveis. Eles falam sobre o atual cenário de saúde, como o combate à inatividade física durante a pandemia e os desafios para o ensino superior neste período, entre outros assuntos de relevância social e para a saúde, pela qualidade e serviço prestado à sociedade. O AvasCast recebeu premiação da UFMG como projeto destaque em extensão. Os projetos de extensão são aqueles que buscam solucionar problemas existentes, de interesse e necessidade da sociedade. Para a coordenadora do projeto e do Avas 21, Rosália Torres, o reconhecimento é resultado de um trabalho de equipe com participação ativa de alunos e professores.
Foi muito gratificante para nós receber o prêmio de destaque e extensão. Eu acho que coroou assim, um trabalho de equipe, um trabalho em que todos estão muito envolvidos, um trabalho muito bonito mesmo, que a gente conseguiu fazer ao longo deste ano, um ano tão difícil, né? E nós conseguimos produzir algo que realmente fez diferença e que aliou tecnologia com ciência, com entusiasmo, com participação de alunos, de professores, né?
Para o professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, Marco Túlio Gualberto Sintra, parceiro do AvasCast, mesmo em distanciamento social, os estudantes encontraram uma forma de auxiliar com informações científicas e linguagem clara. O professor também considera que a produção dos podcasts são uma oportunidade para que os alunos aprimorem seus conhecimentos.
Nós estamos falando de um projeto, claro que é de extensão, mas que aproveita as habilidades dos alunos de uma maneira muito interessante. Porque eles têm que conjugar os conhecimentos, vamos dizer assim, de uma específica da medicina, com a habilidade de transmitir isso ao público e uma habilidade de criar isso de uma maneira nova, utilizando tecnologias novas.
E o estudante Diogo Camino não só concorda com o professor, como assina embaixo. Ele conta um pouco sobre a sua experiência com o projeto.
Na parte pessoal, eu acho que o projeto também me engrandeceu muito, porque eu sempre pensei, né, pô, a gente faz universidade pública, né, a gente não paga, quem paga pra gente é a população. E uma das propostas é justamente trazer um retorno na saúde para a população. E eu acho que isso é o máximo, porque a gente leva a informação que a gente adquire aqui, ainda mais em momentos tão difíceis, assim, a gente chegar e jogar um episódio que esclarece as coisas, né? Foi, assim, é um projeto muito, muito bacana para mim.
Então, se você gosta de ouvir podcasts e quer se aprofundar um pouco mais informações de qualidade sobre saúde, confira os episódios do AvasCast no Spotify, Google Podcasts ou no site www.medicina.ufmg.br/AvasCast. Também é possível conferir as novidades no Instagram @avas21 www.med.fmg. Outro projeto da Faculdade de Medicina da UFMG, que leva informações sobre o coronavírus para diferentes partes do mundo, é o Covid-19. Você sabia? Um jogo interativo, em formato de quiz, que são perguntas e respostas. A ação foi desenvolvida em parceria com a Escola de Design e Arquitetura da Universidade. A professora Zilma Reis, coordenadora do projeto e do Centro de Informática em Saúde da Faculdade de Medicina, explica que a proposta do jogo vai além do entretenimento.
O formato de jogo sério oferece então ao jogador uma oportunidade de aprender mais e de se apropriar de conhecimentos essenciais para a prevenção da infecção pelo novo coronavírus.
O quiz é voltado para o público adolescente jovem, mas qualquer pessoa pode aprender com o jogo. O conteúdo tem base científica e segue as recomendações da OMS, Organização Mundial da Saúde, além de receber atualização a cada nova orientação das autoridades sanitárias. A linguagem acessível, com imagem, sons e infográficos, permitem que as informações sejam mais dinâmicas. Comenta que o jogo passou a contar com uma nova seção chamada Ranking.
Adicionamos recentemente uma seção chamada Ranking Pessoal e Global. Nela nós disponibilizamos a pontuação do jogador e de todos que já utilizaram o aplicativo. Assim as pessoas podem ter uma ideia dos pontos que precisam ser reforçados em seu conhecimento pessoal a respeito do vírus, das formas de contágio e das boas atitudes nesse momento da pandemia.
Mais de 14 mil pessoas já acessaram o jogo, que foi traduzido para o espanhol e inglês, com informações que são úteis em qualquer país ou local. A professora Zilma Reis conta quais são as perguntas com mais acertos e com mais erros até o momento.
As perguntas com maior acerto têm sido aquelas básicas sobre a doença. Por exemplo, o que é a Covid-19? As pessoas já se apropriaram desse conhecimento. Mas as perguntas com mais erros são aquelas relacionadas aos grupos especiais mais vulneráveis à doença. Como, por exemplo, quem tem diabetes, doença do coração ou pulmão ou pressão alta, tem a mesma chance de ter a forma grave de Covid em relação às outras pessoas? Essa é a pergunta com maior índice de erros. Como um grupo temático, entre os 6 desafios apresentados no jogo, o da limpeza em tempos de pandemia é o tema que apresenta também maior índice de erros.
Para testar seus conhecimentos, basta acessar www.medicina.fmg.br/covid. O projeto também realiza parcerias com escolas públicas e privadas do ensino fundamental e médio para a oferta gratuita de todo o conteúdo do jogo. Para quem está em busca de maior equilíbrio emocional em meio a todo esse estresse causado pela pandemia, o Kundalini Yoga pode ajudar. Essa modalidade do yoga, desde 2019, integra o programa de extensão Terapias Complementares da UFMG, com oferta de aulas para a população. Com as medidas de distanciamento físico, a prática passou a ser ofertada online para que os benefícios sejam sentidos para o maior número de pessoas possível. Conheça mais sobre esse projeto com Maria Dulce Miranda.
O yoga é um dos 29 procedimentos de práticas integrativas e complementares ofertados pelo SUS, Sistema Único de Saúde. Essa prática milenar atua de forma a complementar o tratamento médico para a melhoria da saúde física, mental e espiritual. Para possibilitar a vivência dessa prática por mais pessoas, a UFMG conta com o projeto Kundalini Yoga, estilo de vida e saúde mental, que oferta aulas abertas à população em geral. O co-coordenador do projeto e integrante da Associação de Amigos do Kundalini Yoga, Givan Prit, explica como funciona essa modalidade.
O Kundalini Yoga é um sistema de yoga específico que trabalha com diferentes técnicas, tais como meditação, exercícios físicos, técnicas de respiração e uso do som e posições de mãos que trabalham sobre estímulos no cérebro.
Antes da pandemia, as aulas costumavam ser ofertadas na Faculdade de Medicina da UFMG e no campus Pampulha da Universidade. Mas com as medidas de distanciamento físico, as aulas migraram para o ambiente online. Também foi criado o canal do YouTube, o Kundalini Yoga em 15 minutos, onde são ofertadas meditações semanais para o público geral e profissionais de saúde. A coordenadora do projeto, Maria Cristina Rosa, que é professora do Departamento da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG, explica quais são os benefícios dessa modalidade de yoga e como pode ajudar nesse momento da pandemia.
Kundalini Yoga é reconhecido como yoga aí da consciência. Então, se a gente se conhece melhor e se a gente fortalece algumas das nossas características e melhora outras, a gente consegue lidar melhor com as pressões do dia a dia, principalmente com as pressões emocionais, que muitas vezes nos fazem lidar com o estresse de maneira negativa.
O Kundalini Yoga, estilo de vida e saúde mental, também tem atuado junto aos profissionais de saúde que estão na linha de frente contra o coronavírus, por meio de uma parceria com o Telepan Saúde, um projeto da Faculdade de Medicina da UFMG que oferta cuidados em saúde mental para esses profissionais. Para experimentar os benefícios do Kundalini Yoga de forma mais completa, é preciso participar das aulas. Mas o co-coordenador Givan Prit dá algumas dicas que já podem ser aplicadas no dia a dia.
Para uma pessoa que nunca acessou uma aula de Kundalini Yoga, talvez seja um pouco abstrato falar dos exercícios físicos. O que nós indicamos são técnicas de respiração. Então, se você apenas observar a sua respiração e fazer conscientemente com que ela se torne mais lenta e mais profunda, você já vai ter um benefício. Nós costumamos dizer que a nossa respiração é o yoga que nunca nos abandona. Uma outra ideia é você sentar num ambiente mais tranquilo e inspirar contando mais ou menos 5 a 10 segundos, segurar a respiração de 5 a 10 segundos e expirar também pelo mesmo tempo.
Para conhecer mais sobre o projeto e se inscrever nas aulas, acesse o site www.medicina.ufmg.br. Já o canal do YouTube é aberto a qualquer interessado com práticas semanais. Basta procurar por Kundalini Yoga em 15 minutos. Lembrando que Kundalini é escrito com K e Yoga com Y.
A Faculdade de Medicina da UFMG também tem conseguido levar informação e ações educativas sobre o novo coronavírus para cidades do interior mineiro. Trata-se do projeto Adote Sua Vizinhança em Tempos de Coronavírus. Desde o início da pandemia, alunos e ex-alunos auxiliam na busca de soluções para a realidade de suas cidades, junto aos gestores locais. A professora do Departamento de Pediatria e coordenadora do programa, Maria do Carmo Barros de Melo, conta como o projeto tem contribuído para o enfrentamento do coronavírus em diferentes cidades.
O projeto tem ajudado as instituições públicas e os órgãos de apoio à comunidade a esclarecer a população em geral e a contribuir com a produção de material educacional. Além disso, tem propiciado a aproximação dos alunos da UFMG com os municípios parceiros.
Entre as diversas ações do projeto estão a oferta de cursos à distância, o podcast Show Corona, elaboração de folders, livretos e cartazes educativos, participação em jornais e rádios locais e lives via YouTube para esclarecimento sobre a pandemia. Além disso, a professora do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina, Priscila Menezes, tem produzido livros infantis digitalizados que ensina sobre os cuidados durante a pandemia por meio de caça-palavras, ilustrações e cruzadinhas. Elisson Ferreira é recém-formada em medicina pela UFMG e agora atua como médico da equipe de saúde da família em Veredina, região do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Ele conta sobre a experiência de contribuir com o projeto.
que mais me admira no projeto é sua capacidade transformadora e a capacidade de chegar até onde a maioria das informações talvez não cheguem. É atingir aquela população mais carente. É chegar uma informação que foi pautada na literatura médica e transformada numa linguagem que o público, para uma mãe que está aqui, para um idoso que está aqui no Vale de Jequitinhonha, ele consiga entender de forma integral toda essa informação.
O Boletim Matinal também é outro produto do Adote Sua Vizinhança. Todos os dias, dados sobre Covid-19 são compartilhados em grupos de WhatsApp com informações de credibilidade sobre o coronavírus e indicação de artigos. O boletim é coordenado pelo infectologista e professor da Faculdade de Medicina da UFMG, o Naito Pinambás, e conta com a colaboração de outros professores da instituição e alunos. Mais de 200 edições já foram produzidas. O idealizador do boletim e mestrando da pós-graduação em saúde do adulto da Faculdade de Medicina, Bruno Santos, explica mais sobre essa proposta.
Os alunos são os grandes responsáveis pelo boletim matinal. São eles que transformam os fragmentos da informação repassada pelo professor Nair numa obra completa que é compreensível e palatável para os nossos leitores. Todos os dias, um grupo recebe a pauta do professor Nair, adequa o conteúdo ao padrão do boletim que a gente foi moldando ao longo do ano.
O projeto Adote Sua Vizinhança tem disponível 4 cursos de capacitação voltados para profissionais de saúde, educadores e também para a população em geral. Para pessoas surdas e deficientes visuais, o projeto proporciona a capacitação, inclusão e conhecimento para enfrentamento do coronavírus. A professora do Departamento de Pediatria, Dayana Elias, comenta sobre a importância da inclusão.
Sempre deve se pensar a inclusão, porque no caso do corona, né, todos nós estamos sujeitos a se infectar, então nós precisamos chegar a todas as pessoas, as informações de qualidade, embasadas cientificamente, elas precisam chegar em todos os grupos, independente das necessidades desse indivíduo, né? Independente se esse indivíduo tem alguma deficiência visual, auditiva ou qualquer outra.
Para mais informações sobre o Adote Sua Vizinhança, acesse o site www.medicina.ufmg.br. E como anda a sua saúde mental passado mais de 8 meses de pandemia? Conhecer a evolução dos impactos da pandemia na saúde mental é o objetivo do estudo realizado pela Faculdade de Medicina da UFMG, a Associação Brasileira de Psiquiatria e a Associação Brasileira de Impulsividade e Patologia Dual. Voluntários já estão sendo recrutados para uma segunda etapa dessa pesquisa. Confira a seguir com Maria Dulce Miranda.
A equipe do estudo Influência da Covid-19 na Saúde Mental da População Brasileira e de seus profissionais de saúde recruta voluntários para a segunda etapa da pesquisa. Na primeira fase, realizada há 6 meses, mais de 8 mil pessoas participaram por meio de um questionário online. O objetivo era verificar a ocorrência de doenças psíquicas e impactos dessas doenças em pessoas com diagnósticos prévios à pandemia. A integrante da equipe do estudo, Débora Marques de Miranda, que é professora do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFMG, com experiência em neurociência, explica como funciona essa segunda fase.
Essa segunda onda, ela veio justamente com os mesmos formulários, com os mesmos questionários, onde a gente tenta entender, depois de 6 meses daquela temporada onde a cidade toda fechou, numa época que já está todo mundo cansado do processo, né, cansado de estar em isolamento social, a gente tentou entender qual foi o impacto desse movimento, né, desses 6 meses sob esse efeito, sobre as pessoas.
Qualquer adulto brasileiro pode participar da pesquisa, mesmo que não tenha participado da primeira etapa. Basta responder o questionário online, que garante anonimato e leva até 30 minutos para ser respondido. De acordo com a professora Débora Marques, depois de mais de 6 meses de estresse diante do caos provocado pela pandemia, especialistas esperam ainda mais impactos para a saúde mental nesse momento.
A gente espera encontrar pessoas mais ansiosas, pessoas mais deprimidas, pessoas relatando efetivamente sensação de cansaço, sensação de fadiga, uma alteração ainda persistente do sono. E um pouco, né? Principalmente para os profissionais de saúde e para as pessoas que perderam entes queridos, a gente espera encontrar casos de estresse pós-traumático, como tem sido já descritos em outros países.
Ainda de acordo com a professora Débora Marques, é preciso conhecer a evolução dos impactos na saúde mental para minimizar os danos e se preparar para futuras situações adversas.
Em toda situação estressora, né, em situações de desastre, em situação de pandemia, em situação desorganizadora da sociedade, é importante a gente entender como que funciona a nossa dinâmica de saúde mental nessas situações, para que a gente consiga preparar, para que a gente consiga entender onde que vão ser os impactos, né? Será que esse impacto ele vai vir por causa de uma questão econômica? Será que esse impacto vai vir porque a gente perdeu gente? Será que esse impacto vem porque a gente está tendo muito caso de Covid próximo? Será que o impacto vem porque a gente está se sentindo sozinho? Então, a gente tem que entender quais são os fatores que estão associados até para que a gente possa se preparar.
Os participantes dessa segunda etapa que manifestarem interesse podem receber relatório com retorno sobre seu quadro de saúde mental. Essa mesma pesquisa será feita a cada 6 meses até 2022 para avaliar como realmente a população está se adaptando à pandemia da Covid-19. O link do questionário e mais informações estão disponíveis em www.medicina.ufmg.br.
O Saúde e Consciência de hoje está terminando. Para ouvir mais programas e nossa programação completa, acesse o site www.medicina.ufmg.br/rádio. Nós também estamos no Twitter, no @saudeconsciencia. E no WhatsApp. Para receber os áudios ou até participar do nosso programa, envie uma mensagem para o número 031-98576-0326. O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Tiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Carlos Carmiliati, informação é saúde e até a próxima.